Meus amados, o título dessa mensagem é O Encontro. Eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o 48. Lucas 8, 43 ao 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém. Semanas atrás nós discorremos nessa mesma mensagem, mas num outro viés, que foi na história de Jairo. E hoje, o que Deus coloca no meu coração é para a gente fazer essa parada aí, dessa mulher que é tão importante e amada pelo Senhor. O chão é o plano aos pés de Jesus. E todos são bem-vindos a trazer a Ele, seja o que for que precisem. No chão da vida, o Senhor da vida sustenta os seus. E estava, é assim que dizia, assim que inicia o texto. Porque essa história, como eu acabei de dizer, ela acontece dentro de uma outra história. Jesus, ele tinha se disposto a ir na casa de Jairo, curar a filha de Jairo de apenas 12 anos de idade, quando aparece essa mulher que sofria de uma hemorragia a exatamente a mesma idade da criança, 12 anos, olha só que semelhança maravilhosa. Quanto sofrimento, devia estar fraca. Os mais próximos dela, familiares e amigos, talvez já estivessem desacreditados já. Tudo que ela tinha de dinheiro foi embora, com os médicos que nada puderam fazer. É como se Lucas deixasse aqui nas entrelinhas desse texto que a doença dessa mulher era uma doença incurável. É como se Lucas estivesse dizendo isso aqui nas entrelinhas desse texto. E para ajudar, os impedimentos para ela chegar próximo de Jesus eram imensos. Muito difícil. Como de costume, Jesus ele estava aqui rodeado por muitas pessoas. E o pior disso tudo, essa mulher ela era considerada, segundo Levítico 15, 25, como impura. E devido a essa impureza, não era permitido que ela participasse do culto no templo junto a outras pessoas. Então ela estava, a condição que ela deveria estar era uma condição afastada, isolada, retirada. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem esse isolamento com a comunidade de fé. Mas na maioria das vezes por opção, não por uma causa plausível como a dessa mulher que sofria de hemorragia. E muitas vezes pessoas vivendo esse isolamento, alguns consideram a comunidade como impuras e se sentem muito santos para o convívio com as comunidades. Então por isso que eu não me misturo com essa gente. Já outros, eles se consideram impuros, já que a palavra que é dita, que é orada, que é cantada, na comunidade, muitas vezes é uma palavra confrontadora. E aí, por não ter a disposição de viver essa palavra, prefere fugir da culpa. Então, lá vai confrontar a minha vida, o meu estilo de vida, então, por isso, eu prefiro viver retirado, afastado. Porque vai trazer tristeza. E assim, muitas vezes, pessoas vivem negando a realidade que lá no fundo do coração é permeado por culpa ou algumas vezes até mesmo por medo. Mas o afastamento é uma realidade. E é interessante que em Levítico 15, 27, lá vai dizer que apenas um toque na mulher nessa situação, a pessoa que tocasse nessa mulher, ou que fosse tocado por essa mulher, ele também estaria impuro. Olha que coisa. E ela acreditou que com um toque no Messias, ao invés do Messias ficar impuro, ao invés de Jesus ficar impuro, ela que ficaria curada, purificada. Olha só quanta semelhança, que coisa maravilhosa que a palavra nos proporciona. Tantas pessoas tocando no Mestre, até que ele interrompe o seu percurso e diz que alguém tocou nele. Alguém tocou em mim. E é muito interessante também quem é a figura que aparece aqui à frente, que é Pedro. Pedro, ele tinha essa mania de sempre tomar a frente, de sempre, é aquele camarada que primeiro faz, depois ele pensa. E aí Pedro, ele já toma a frente, como sempre, e responde de imediato. Mestre, a multidão está tudo te apertando aí, te comprimindo, como que você pergunta quem tocou em você? Para Pedro, é como se o mestre estivesse debaixo da chuva há um considerável tempo. Aí está tudo molhado lá debaixo da chuva, quando de repente ele diz assim, uma gota me molhou. Então é mais ou menos esse o raciocínio de Pedro. Mestre, a multidão está te apertando, estão te comprimindo. Você está recebendo toque por todos os lugares possíveis aí. Quando você diz que alguém tocou em você. Você já andou de metrô na hora do rush? Quando você não precisa fazer muita força para entrar e sair do metrô? O povo é tão educado que eles fazem isso por você, né? Muitas vezes você só levanta a mão e você vai. Né? Pois é. Imagine Jesus lá no meio, no vagão da comunhão. Quando ele faz uma pergunta e nem consegue virar o pescoço pela dificuldade, tão apertado que tivesse lá. Quem tocou em mim? E embora Pedro dispara uma resposta lógica, a justificativa de Jesus é que dele saiu poder. Talvez a mulher tivesse uma fé um pouco supersticiosa, né? Mas é interessante que Jesus responde para ela na linguagem dela. Essa era a fé dela. E Jesus vai encontrar ela lá na fé dela. Jesus, ele não chega para dizer, nada a ver, filha, não é por aí não, desse jeito não tem como a gente se encontrar não. Jesus responde para ela na limitação da fé dela. Meu amado, nós não podemos ser exclusivistas. E muito menos soberbos na construção da nossa teologia, do nosso estudo de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor alcança pessoas de maneiras incompreensíveis e inexplicáveis. É óbvio que Jesus sabia quem tinha tocado nele. Isso é lógico. E é óbvio também que não sai poder de maneira involuntária de Jesus. Eita! Como se fosse um raio, né? Saiu de Jesus. Não, tanto que quando ele se depara com a mulher, o texto diz que ela não podia passar despercebida. Em outras versões, talvez é a sua, diz que ela não podia ocultar-se, tremendo de medo, provavelmente envergonhada por roubar a cena, mas uma coisa não faltou para essa mulher: fé. Do jeito dela, ela teve fé. E Jesus alcançou ela na limitação da humanidade dela. Então, o mestre chama essa mulher para frente, porque era necessário que a cura fosse amplamente conhecida, mas também para olhar no olho dessa mulher, porque a verdadeira cura se dava no relacionamento pessoal. E assim, saindo do anonimato, ela poderia ser curada não somente da sua enfermidade, mas também desenvolver uma fé sadia, pautada no relacionamento e não em meras superstições. Uma cura na alma, uma cura que a tira da exclusão e a coloca em um lugar digno. E mais, ela nunca glorificaria Deus com o seu testemunho se o plano mirabolante que ela fez desse certo. Se tudo que ela planejou desse certo do jeitinho dela e ela saísse, talvez a gente nunca ia ouvir esse testemunho. E ela nunca ouviria também as palavras especiais de Jesus de bênção. Ela vivenciou a bênção do poder dele, mas também precisava viver a bênção da palavra dele. Porque ela não simplesmente foi beneficiada com a cura, mas ela foi se beneficiada com uma palavra de amor, de inclusão. Ele chamou ela de filha, o que sugere que agora ela fazia parte da família. Ele incluiu ela em um lugar que não pode fazer exclusão de pessoas, que é o lugar dos santos remidos pela graça de Jesus Cristo. Pessoas excluem pessoas, Deus não exclui pessoas. Para tocar em Jesus, é necessário saber quem Ele é. E Ele é Deus. E tocar nele sem a disposição de um relacionamento pessoal é pautar esse toque em uma mera superstição. Tocar nele sem a disposição de viver uma vida para ele é se relacionar com um Deus utilitarista, um Deus que serve ao homem, e esse não é Jesus, esse não é o nosso Deus. Nós o servimos, ele não nos serve. Tudo que vem de Deus para nós é graça. Tudo que vem de Deus para nós é a misericórdia de Deus. Jesus deixou muito claro na intervenção junto à mulher que aquilo que buscamos é só uma parte do que nós precisamos de fato. E talvez a menor parte. Aquilo que muitas vezes nós perdemos o nosso sono. Aquilo que muitas vezes a gente fica triste por não receber e a gente coloca diante de Jesus. Isso muitas vezes é a menor parte daquilo que nós precisamos. É aquilo que é externo. E aquilo que é externo passa. Mas aquilo que é interno, que é o relacionamento com o nosso Deus, isso jamais passará. Porque isso é eterno. E o nosso Deus é um Deus eterno. É necessário intimidade, meus amados. Muito mais do que toques, é indispensável um relacionamento pessoal com Deus. Deus, ele nos chama para um relacionamento. Deus, ele nos chama para uma vida de intimidade, para uma vida de partilha, para uma vida de caminhada. É assim que Deus nos chama, não é simplesmente para Ele poder ser o nosso ajudador nas horas difíceis, mas é um Deus da vida cotidiana. Esse é o nosso Deus, é o Deus da vida rotineira, é o Deus não das coisas extraordinárias, mas é o Deus das coisas ordinárias, é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Não é um Deus que simplesmente quer nos encontrar apenas nos horários de hora marcada. Mas o nosso Deus é um Deus eterno. E Ele nos chama não simplesmente para a gente prestar um culto a Ele, mas para a gente viver uma vida de culto a Ele. Esse é o nosso Deus. Não basta ser curado. É necessário tornar-se filho de Deus. São muitas as pessoas que querem tocar em Jesus. Músicas cantam isso. Mas a questão é, tocar para quê? Você tocaria no Mestre nessa noite com qual motivação no seu coração? Muitos, quando se deparam com uma pergunta como essa, não sabem muito bem o que responder. E isso é a prova que a gente precisa se conhecer melhor. Quando nem você sabe o toque que resolveria o seu problema, né? Quando nem você sabe o toque que resolveria o seu problema, revela que você pode sim estar com tudo e com todos, mas talvez você não está consigo mesmo, porque você não se conhece o suficiente e sabe o que a sua alma de fato necessita. Meus irmãos, a verdade é que muitas pessoas tocaram em Jesus, e eu garanto para você que muitas daquelas pessoas que estavam nesse mesmo episódio, apertando Jesus de tudo quanto é lado, eles também estavam precisando de muitas coisas de Jesus. Se eu perguntar aqui, quem não tem problema? Quem aqui não tem problema nenhum? Eu tenho certeza que quem ficar com a mão abaixada é mentiroso. Porque todos nós temos problemas nas nossas devidas proporções. Então, certamente, aquelas pessoas que estavam ali também tinham muitos problemas. Muitos problemas. Mas acontece que essa mulher, ela tocou em Jesus de uma maneira diferente. Essa mulher, ela tocou Jesus de uma maneira diferente. E você, meu amado irmão? Como você tem tocado em Jesus? Quais são os esforços que você tem feito para agradar ao coração de Deus? Essa mulher, ela fez um esforço e tanto. Ela foi atrás, na luz do dia, saiu do isolamento, enfrentou a multidão que poderia reconhecê-la, e certamente ela seria ainda mais discriminada, julgada, rejeitada, excluída. Ela fez um esforço e tanto para se encontrar com Jesus. E a verdade é que muitas vezes nós só fazemos aquilo que está ao nosso alcance, sabe? Aquilo que a gente pode fazer sem se esforçar muito. Aquilo que está dentro do nosso itinerário, sabe? Ah, já que eu vou passar ali perto, não custa dar uma passadinha, né? A gente não pode fazer isso com Deus. Ah, já que está todo mundo orando agora, deixa eu aproveitar e fazer também esse momento de oração. Nos acostumamos com a nossa devoção como sendo algo normal. E nem sempre nós colocamos o nosso coração na nossa devoção. Nem sempre a gente consegue se derramar na presença de Deus. E isso pode ser esse toque que não gera coisa nenhuma na nossa vida. Porque essa mulher, ela tocou de um jeito diferente. Ela estava com a vida ali inteira tocando em Jesus, sabe? Estava com, como diz um amigo nosso, cabeça, tronco e membros, estava inteira ali tocando na presença de Jesus. Ela estava convicta do que ela estava fazendo ali na presença de Jesus. Com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração. E foi assim que ela tocou em Jesus. Como você tem se apresentado a Deus para os seus encontros, meu irmão? Você tem falado com as paredes? Ou você crê pela fé que está de fato num bate-papo com Jesus, com Deus Todo-Poderoso? E às vezes parece que as nossas orações são orações muitas vezes vazias. Eu não sei você, mas eu já exerci algumas orações que parece que é mais para desencargo de consciência. Não coloca o coração, sabe? Não consegue imaginar que você está diante do Deus Todo-Poderoso, ali falando, rasgando o coração, entregando palavras, entregando aquilo que está aqui presente, assim, no seu sentimento, na sua alma. A verdade é que muitos de nós andam todos os dias comprimindo Jesus Cristo como aquela multidão. Porém, poucos têm tocado como aquela mulher. Viver nossa rotina religiosa sem colocar o coração no que estamos fazendo é ser a multidão que comprimia Jesus. É seguir muitas vezes com uma vida frustrada, com uma vida onde nos damos por insatisfeitos, por derrotados. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nós não podemos afirmar que todo não milagre é devido à falta de fé, mas sim que a falta de fé é empecilho para um milagre. Vou repetir. Nós não podemos afirmar que todo não milagre é devido à falta de fé, mas sim que a falta de fé é empecilho para um milagre. Jesus, muitas vezes, quando ele foi curar algumas pessoas, quando ele foi exercer um milagre na vida de algumas pessoas, ele perguntava: você crê? Conta-se a história de dois irmãozinhos que leram aquele famoso texto bíblico de Mateus 17, 20, que fala sobre a fé do tamanho do grão de mostarda, de que pode fazer um monte pular de um lado para o outro. E aí os dois irmãozinhos falaram assim: vamos lá para o monte passar a noite orando. E oraram fervorosamente, até que ao raiar do dia, um olha para o outro e diz: vamos embora? Sabia que não ia acontecer nada mesmo. Será que tem sido essa a nossa fé? Será? É para a gente se questionar. Muitas vezes, quando a gente vai orar por algumas situações, parece que a gente começa a fazer uma escala do que é possível e daquilo que não é possível. Tem algumas petições, algumas necessidades que chegam a gente que parece que a gente já chega derrotado na presença de Deus para poder orar. Ah, se é resfriado, então vamos orar que resfriado Deus cura. E é câncer, meu irmão, aí já era. Então, segura na mão de Deus e vai. Então, parece que algumas coisas a gente ora acreditando, outras coisas a gente ora colocando limite no poder de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. E quando se trata de orar pelo nosso irmão, como nós temos orado? Será que nós temos orado com fé, com o coração, ou será que a gente tem orado simplesmente para aliviar a nossa consciência? Por desencargo de consciência. Puxa, o irmãozinho pediu para orar por ele. Deixa eu orar, porque senão, vai que depois Deus cobra, né? Meus amados, Jesus, ele está sempre pronto para agir. O fato é que não estamos sempre crendo que ele é por nós. Mas Jesus está sempre pronto a agir. Em muitos casos, quando ele chegava para poder oferecer o exercício do seu dom, da sua divindade, como eu disse há pouco, ele perguntava para as pessoas se ele cria. Você crê? Então, talvez antes da gente orar qualquer coisa na presença de Deus, talvez a gente tenha que responder primeiro essa pergunta. Eu creio. Então é por isso que eu estou orando agora. Eu creio que Deus, o Senhor pode fazer isso. Então por isso que agora eu vou entregar essa petição a você. Porque às vezes nem a gente crê, aí a gente quer orar. Que oração sem sentido? Que toque simplesmente de pessoas que estavam comprimindo Jesus? Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. No caso da mulher, foram 12 anos de sofrimento. E mesmo sem poder ter acesso a muitos ambientes religiosos, ela tomou conhecimento de quem era Jesus. Ela não mediu esforços para tocar em Jesus. E você? Quantos anos de sofrimento, meu amado irmão? E o que você tem procurado fazer para mudar a sua situação diante do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Para Deus não há impossíveis. Porém, questione-se o que você busca. Serve para glorificar o seu Senhor ou para glorificar a si mesmo? Questione isso. Então creia na providência e no cuidado divino. Meus amados, não podemos pautar a nossa fé nos toques supersticiosos de poder. O toque, ele deve ter como motivação o olho no olho, o que denota relacionamento, ternura, entrega, vida. Não tema tocar em Jesus. Assim como ele se dirigiu àquela mulher com ternura, assim será com você. Feche seus olhos e escute o que Deus fala para você nesse momento. Filha, filho, a sua fé a curou. Vá em paz.